É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Sérgio Patitucci, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema poluição sonora. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua dúvida ou a sua opinião sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia você, Jéssica, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Doutor, e para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a poluição sonora?
Bom, poluição sonora é considerado qualquer ruído acima do limite estabelecido pela legislação. É alguma coisa que possa causar um desconforto ou prejudicar, ou mesmo prejudicar a saúde das pessoas.
E, doutor, perturbação do sossego e poluição sonora são sinônimos?
Não são sinônimos, mas estão muito próximos, né? A perturbação do sossego é maior do que a poluição. A perturbação do sossego é uma previsão, que é um item que uma infração que consta da lei das contravenções penais e abrange a poluição sonora e além da poluição sonora. Então, a perturbação do sossego não se restringe só à poluição, mas a poluição faz parte também da perturbação do sossego.
E quando que os sons, os ruídos e as vibrações são considerados prejudiciais, doutor?
Bom, existem normas técnicas que definem esses níveis de ruído. O que é considerado pela Organização Mundial de Saúde o nível aceitável em que as pessoas convivem bem e não há uma perturbação, é o nível de 65 decibéis. Então, até 65 decibéis é considerado um nível normal de audição. Agora, existem algumas normas técnicas que daí elas estabelecem os limites conforme a atividade. Porque existem atividades que, obrigatoriamente, o volume de ruído, o barulho, é maior do que esse percentual. Aí existem normas técnicas que definem qual é o nível normal.
E, doutor, quais são os limites sonoros em relação aos horários permitidos de acordo com a lei?
Pela lei, das você pode fazer barulho das 7 da manhã às 10 da noite. No período das 10 da noite até as 7 da manhã é um período de descanso. Então, nesse horário, os limites são bem mais baixos. Eu não tenho aqui exatamente a tabela com esse valor, esses valores dos limites. Mas existem valores que, parece-me que o normal é 65, abaixo das 10 é um pouquinho abaixo desse limite, para que a pessoa possa ter um repouso, possa ser tranquilo. Durante o dia, os limites são mais altos.
E, doutor, dando um exemplo um pouco mais prático, a pessoa pode, por exemplo, ligar o som alto na sua casa às 7 da manhã e em que volume isso já começa a incomodar os vizinhos e eles têm a razão?
Veja bem, é lógico que a pessoa pode ligar, ela está dentro da sua casa, mas dentro de um limite aceitável. Ou seja, se ela ligar todo dia, você imagine alguém, o seu vizinho, todo dia com aquele volume alto. Você não é obrigado a escutar a música que seu vizinho gosta. Então, aí ultrapassa esse limite. Então, aí depende de se você está em condomínio, se você está numa residência particular, para ver de que forma que você pode... A primeira coisa é conversar. Tentar resolver esse problema numa conversa. Porque, às vezes, a pessoa não nota que tá perturbando. Ela acha, tudo bem. Agora, se não houver uma aceitação e não houver um acordo... Aí a necessidade de você agir através dos meios legais.
Uhum. E, doutor, como uma pessoa que se sente incomodada com a poluição sonora pode procurar a justiça?
Veja bem, primeiro a gente tem que falar, é interessante falar sobre as fontes de poluição. Quer dizer, você tem a poluição sonora de bares, casas noturnas, veículos de som que fazem propagandas, aqueles carros com alto-falante em cima, e os veículos particulares em que a música é muito alta. Também você tem atividades que causam muito barulho, por exemplo, atividades religiosas, quer dizer, em volta de algumas igrejas, sino de igreja, templos religiosos, aquelas atividades que às vezes eles fazem comumente ali no centro cívico, quer dizer, um volume altíssimo, ou então aeroportos, a pessoa que mora próximo ao aeroporto tem um nível de ruído muito alto, ou de uma indústria, ou até de uma construção civil. Então, isso, todos esses setores causam um ruído acima do normal. Então, para cada um existe um tipo de... Se você, por exemplo, tem uma casa noturna, um bar que há um barulho muito grande, uma indústria, eles são setores estabelecidos, a primeira providência é você fazer uma queixa junto à prefeitura, reclamando, e na Secretaria do Meio Ambiente, porque como é considerado esse ruído poluição, a Secretaria do Meio Ambiente deve agir e fazer a medição, quer dizer, verificar. Por exemplo, casas noturnas, elas têm que ter um isolamento, existem tabelas, e eles, através de um aparelho chamado decibelímetro, eles vão até o local e fazem a medição desse. Então, essa é a primeira providência, seria uma providência administrativa. Agora, por exemplo, você tem um veículo particular que para na frente da sua casa. Isso é muito comum na praia. Quer dizer, na praia as pessoas acham que não existe lei e que não vão incomodar ninguém, que é só festa. Então, elas chegam, estacionam o carro na rua ou mesmo levam aparelhos de som potentíssimos nas casas e ligam o volume, e todo mundo é obrigado a ouvir. Primeiro, que nem todos têm o mesmo gosto musical, quer dizer, a música perturba. Algumas músicas perturbam as pessoas que não têm o mesmo gosto musical. Então, o volume tem que ser adequado. Então, nesses casos, a providência é chamar a polícia militar. Porque aí a polícia militar vai até o local, verifica se a pessoa não reduz o volume, ela pode, inclusive, apreender a aparelhagem de som ou apreender o veículo e depois levar até o juizado, é feito um termo circunstanciado, e levado ao juizado por perturbação de sossego.
E qual é a punição para essa pessoa, doutor, após constatado que ela está realmente com um nível do som que não é aceitável?
Veja bem, tem o artigo 42 das leis de contravenções penais que prevê a questão da perturbação do sossego. Então, essa é uma previsão de prisão. Não é uma pena muito grave, é de 15 dias a 3 meses. E isso, no juizado especial, normalmente é convertido em multa ou prestação de serviço à comunidade. Agora, essas multas podem ser altas. Então, dependendo da situação, o magistrado, analisando a situação e o que ocorreu e tal, ele pode aplicar uma multa alta ou mesmo uma prestação de serviço mais pesada ao infrator.
E, doutor, há alguma diferença quando a propriedade que sofre o incômodo trata-se de uma escola, de uma creche, de uma biblioteca, de um hospital, uma casa de saúde ou similar?
Ah, com certeza. Quer dizer, a própria lei já protege esses locais. E, então, a prefeitura normalmente não concede alvará para que hajam atividades no entorno desses locais que venham a causar uma poluição sonora e venham a perturbar. Mas pode, por exemplo, é uma causa alheia vir até o local. Por exemplo, um veículo com som ou então algum outro tipo de barulho. Isso daí deve ser verificado e deve ser chamado a polícia militar. Agora, existem situações, por exemplo, que você está num hospital e é necessário fazer uma obra na rua do hospital. Isso vai causar um barulho. Infelizmente, eu acho que aí entra uma questão de ponderação. Quer dizer, você tem que ver de que forma vai resolver, conversar, para reduzir esse barulho. Uhum. Mas esse barulho vai ter que acontecer, porque não existe uma forma ainda de alguns setores, por exemplo, na construção civil, você não tem como reduzir o som para você poder fazer uma obra. Então, às vezes, por um período, você vai ter esse incômodo. Da mesma forma como em residências, por exemplo, se há uma obra da prefeitura ou mesmo uma construção num terreno ao lado, você vai ter esse incômodo.
Uhum.
Então, esse incômodo é temporário, mas durante esse tempo você vai ter. Agora, tem que ser dentro de um horário, que não te cause. Por exemplo, a obra civil, normalmente ela inicia às 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. É um horário normal. Infelizmente, nesse horário, você vai ter essa perturbação, mas é temporário. E não, uhum. Porque não existe uma forma de você evitar esse barulho. Então...
Estamos falando ao vivo com o juiz Sérgio Patitucci, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema poluição sonora. E, é claro, você pode participar aqui com a gente mandando sua pergunta ou o seu comentário pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, participe aqui conosco. Doutor, o senhor estava comentando em relação aos serviços prestados pela construção civil. Nós temos regras específicas em relação a isso?
Existem normas a esse respeito, uhum. que devem ser seguidas. E quando a pessoa se sente perturbada por esse barulho, ela deve se dirigir à prefeitura, porque quem faz a liberação da obra é a prefeitura. Então, a prefeitura, se houver um excesso, quem tem que verificar e aplicar as penalidades, no caso, é a prefeitura. Assim como em outras atividades, quer dizer, na indústria.
Uhum.
Por exemplo, existem alguns ramos industriais onde o barulho é muito grande. Então, a prefeitura que deve... porque ela deu, ela liberou, deu o alvará, então dentro, nesse alvará tem que, ali já existem algumas restrições. Você tem que verificar se essa indústria ou a empresa está operando dentro dos limites legais determinados. Uhum. Eu aqui de cabeça não tenho toda essa legislação, mas a gente sabe que existe uma legislação e essa legislação é aplicada.
Doutor, existe diferença entre os dias da semana e o final de semana para essa medição?
Existe, porque exatamente o final de semana uhum. é feito para o descanso. Então, no final de semana, o que se supõe é que as pessoas vão descansar. Então, esse barulho tem que ser reduzido para que haja o descanso. Porque a poluição sonora, ela causa o estresse, ela causa... problemas, então são estresse, insônia, e algumas pessoas, inclusive, têm, dependendo do barulho, têm a uhum. perda da capacidade auditiva. Então, isso você tem que obrigatoriamente passar por um período de descanso, por um período calmo, para você poder relaxar. A pessoa que fica submetida a um barulho, a um ruído, durante um longo tempo, ela passa a ter o que a gente hoje se chama estresse, ou seja, um cansaço, uma uhum. fadiga. Então, por isso que nos finais de semana, normalmente, separam as atividades para que a pessoa descanse, e também tem que ter um descanso em relação aos ruídos, aos barulhos.
Uhum. E, doutor, em relação ao limite permitido para shows, concertos e apresentações musicais, em áreas públicas ou particulares, como funciona essa medição?
Veja bem, no Brasil existem algumas resoluções que determinam esses níveis de barulho.
Uhum.
São estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, tem duas normas da CONAMA, a 01 e a 02 de 1990, que estabelecem esses limites. Então, dentro dessa legislação, diz, olha, qual é o nível, de que forma deve ser instalado o som. Isso segue critérios estabelecidos pela norma brasileira, então, 10.151. Então, são dentro dessa legislação, desse núcleo de leis, de resoluções, se estabelece qual é o limite. Então, você, ao realizar um som, uma atividade em que haja um som alto ou em ambiente aberto, você tem que estabelecer esses limites. Quer dizer, porque o que ultrapassou disso aí vai perturbar a vizinhança. Uhum. Quer dizer, então, mesmo que seja uma área pública, é uma área pública, mas essa área pública, o som vai ultrapassar essa área pública e vai entrar em propriedades privadas. Então, por exemplo, você pega um parque, por exemplo, aqui, o Parque Barigui. Tudo bem, você tem o Parque Barigui é aberto, é grande. Mas se o limite extrapolar, ele vai atingir as residências que tem nas proximidades. Você tem o centro cívico, que normalmente se fazem atividades em frente ao Palácio do Governo. Ali, na frente do Palácio do Governo, ninguém mora. Mas se você passar um pouquinho além, alguns metros começam a ter edifícios residenciais e tal. Quer dizer, esses locais vão ser afetados.
Uhum.
E muitas vezes a atividade que tem ali, não, a pessoa que está na sua residência não quer participar daquela atividade. Então, às vezes são pessoas idosas e tem um show de rock. Quer dizer, o show de rock vai perturbar aquelas pessoas que estão ali tentando descansar. Uhum. Ou então, há atividades políticas, a pessoa não tem interesse político. Há uma atividade religiosa, a pessoa não é daquela religião. Quer dizer, é obrigada a ficar ouvindo coisas que não lhe interessam e podem até lhe perturbar. Quer dizer, tira uhum. o sossego da pessoa. Então, essa atividade tem que ser regulamentada para que ela se restrinja àquele ambiente ali, não ultrapasse o limite. Quer dizer, o bom senso, o direito, você pode exercer o teu direito desde que você não fira o direito de um terceiro. Uhum. Quer dizer, então, nesse caso, a pessoa está ultrapassando o limite do seu direito e está perturbando o direito de um terceiro. Então, aí é que a intervenção da administração pública e da polícia e depois, finalmente, do Poder Judiciário para regulamentar essa situação.
Estamos falando ao vivo com o juiz Sérgio Patitucci, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema poluição sonora. E se você tem alguma dúvida ou uma opinião sobre esse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande sua opinião ou seu comentário. Doutor, e nós temos uma pergunta de um ouvinte aqui da rádio, o Roberto, do bairro Santo Inácio, quer saber sobre as normas a respeito do escapamento das motos. Acho que nós temos muitos problemas, né, em relação a isso.
Pois é, a moto, ela, normalmente, quando ela sai de fábrica, ela sai dentro do padrão,
uhum.
que é o padrão da regulamentação. Aí, quando ela... Normalmente, as pessoas trocam esses escapamentos para fazer mais ruído.
Uhum.
Quer dizer, o cara quer aparecer, então ele quer fazer mais barulho, para passar com a moto fazendo mais barulho. Normalmente são motos, ou são motinhos pequenas em que aquele ruído agudo, ou então são aquelas Harley Davidson que o cara troca o escapamento e faz um barulho muito grande. Aí a fiscalização depende da polícia militar, quer dizer, quem deveria exercer a polícia militar e o CETRAN,
uhum.
que são órgãos que fiscalizam o trânsito, eles teriam que fazer blitz ou outras operações e interceptar esses veículos, fazer a medição e autuar, apreender o veículo. Então, que está errado, com certeza está errado, mas porque ao sair de fábrica, as motos saem com escapamento, onde o nível de ruído está dentro da lei, dentro da normalidade, não causam a poluição. A mesma coisa que veículos, quer dizer, hoje veículos é mais difícil você ver veículos com escapamento aberto, mas um ou outro, apenas que tem. Há décadas atrás era moda você andar com um veículo com escapamento aberto.
Uhum.
Então hoje isso até reduziu, você não tem esse barulho de veículo. Mas agora moto é moda. Então isso incumbe ao poder público reprimir.
Uhum. E doutor, como funciona a medição do nível de pressão sonora? Se faz uma perícia...
É feita a perícia, mas é feita com esse aparelho chamado uhum. decibelímetro. Então, normalmente, a polícia militar e os órgãos de fiscalização da prefeitura e do meio ambiente, eles possuem esse aparelho e aí é uma regulamentação, por exemplo, você tem um veículo estacionado com um som alto. Então, a Polícia Militar já tem a norma de a quantos metros desse veículo ela deve colocar o aparelho e qual é o nível de decibéis que pode chegar. Uhum. Porque daí você já sabe, até aquele nível você não está perturbando, além disso está perturbando. Então, é muito comum você ver, às vezes, principalmente, eu falo aqui no litoral, porque no litoral onde há um abuso maior, a Polícia Militar fazendo esse tipo de fiscalização. Em Curitiba, a gente vê, às vezes, em postos de gasolina, a gente vê muito falar que o pessoal para no posto de gasolina para tomar cerveja, para conversar e tal, e põe o volume muito alto. E as pessoas que moram nas proximidades, porque o posto de combustível não é um local que gere um tipo de poluição sonora, mas os veículos que ali vão, estacionam, abrem o capô e põem o som alto, esses vêm a gerar uma perturbação, uma poluição.
Inclusive, o senhor comentou o problema que nós temos muito nas praias, né, doutor, em relação à poluição sonora. E o Tribunal de Justiça tem um programa, a Operação Litoral, que também está atendendo esses casos nas praias. E quem estiver na praia e precisar dessa ajuda do tribunal, nós temos postos em várias cidades, vários municípios do litoral paranaense.
Sim, existe a Operação Litoral. E isso é feito através... A pessoa liga para a Polícia Militar, a Polícia Militar vai até o local onde está havendo essa perturbação ou um aparelho de som numa residência muito alto ou um veículo estacionado na rua com o som também e vai lá. Normalmente o que é feito pela Polícia Militar a primeira vez é uma advertência. Uhum. Olha, pede para que a pessoa baixe o volume e não perturbe. Se isso não for respeitado, é feita a apreensão do equipamento do veículo. E daí é feito um termo circunstanciado e encaminhado ao juízo dos juizados especiais, no caso, na Operação Litoral. E a pessoa pode ser multada ou determinado que ela faça, preste serviço à comunidade. Então, isso é muito comum. Uhum. Nós já tivemos até há anos atrás um volume que era muito mais alto. Aí, com essas atividades, com essa repressão que a Polícia Militar fez em relação a esse tipo de... Hoje nós temos essa incidência desses fatos bem menor. Mas, mesmo assim, as pessoas confundem um pouco as férias, a questão da praia, com a inexistência de leis. Quer dizer, algumas pessoas vão para a praia para descansar, outras vão para fazer festa. Só que aquelas que vão para fazer festa não podem perturbar aquelas que vão descansar. Então, isso, para você poder viver em comunidade, isso tem que ser harmonizado. E uma das formas é que é a Polícia Militar agindo dessa forma e evitando que haja um excesso de barulho.
Doutor, e o senhor já comentou, mas é sempre bom frisarmos novamente, quais são as punições estabelecidas na lei para os infratores dessas regras de poluição sonora?
A previsão pode ser aplicação de uma pena, e essa pena pode ser convertida em multa ou em prestação de serviços à comunidade. Então, há o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais que prevê a perturbação de sossego, e isso essa figura ela é uma figura penal que foi criada e ela consiste em o objetivo dela é dar tranquilidade às pessoas, quer dizer, evitar a gritaria, o algazarra ou exercício de uma profissão ruidosa que possa atrapalhar a convivência das pessoas, ou então, no caso, o uso de instrumentos ou aparelhos sonoros que causam realmente essa perturbação.
Estamos falando ao vivo com o juiz Sérgio Patitucci, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema poluição sonora. Participe aqui com a gente. Ligue para os telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Doutor Sérgio, e para finalizarmos, o senhor acredita que a população tem se conscientizado um pouco mais sobre a importância de seguir e de obedecer essas regras?
Olha, eu acho que sim. Pelo menos o que a gente vê com essas atividade da Polícia Militar e mesmo do Poder Judiciário em reprimir esse tipo, você nota que há uma redução.
Uhum.
Mas, mesmo assim, sempre haverá aquele que acha que não é o caso, que ele tem o direito. Ah, eu estou no meu direito, eu estou dentro da minha... Normalmente, a expressão usada, eu estou dentro da minha casa, eu estou dentro da minha propriedade, aqui eu faço o que eu quero. Não é bem assim, nós vivemos numa comunidade. Quer dizer, o problema da poluição sonora, ele existe porque nós vivemos num ambiente urbano.
Uhum.
Então, se a pessoa for uma propriedade rural onde não tem a vizinhança, lá ele pode colocar o volume que ele quiser, que ele não vai incomodar ninguém. Então, agora, nós estamos vivendo numa sociedade, num ambiente urbano, e nesse ambiente urbano temos que seguir regras para que, exatamente como eu disse anteriormente, o nosso direito não ultrapasse o direito do terceiro. Então, há necessidade de se adequar. Eu acredito que as pessoas vão se adequando com o tempo. É uma questão de conscientização mesmo.
Uhum. Doutor Sérgio, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Tá, muito obrigado, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Obrigado.
Nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até segunda.